Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. O esperado anúncio de que Portugal irá acolher as próximas Jornadas Mundiais da Juventude chegou não pela boca do Papa Francisco, mas pela voz do presidente do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o cardeal Kevin Farrell.
E o próximo Jornada Mundial da Juventude se tendrá em Portugal.
Foi assim há uma semana, na cidade do Panamá, na missa de encerramento do Encontro Maior de Jovens Católicos. Os portugueses fizeram a festa perante a notícia de que, em 2022, Lisboa irá acolher as Jornadas Mundiais da Juventude. Um caminho iniciado há muito e que ganhou contornos com a candidatura e o anúncio oficial. O Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, saudou à Eclésia a feliz notícia, sublinhando a importância da lusofonia nesta participação.
É uma excelente notícia e é também uma feliz confirmação de algo que nós já esperávamos há muito tempo em Portugal, porque as nossas 20 dioceses há muito tempo que têm este sonho de ver uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal, como será em Lisboa, e o Papa acaba de anunciar, em 2022. Porque isto também corresponde a um grande dinamismo da nossa juventude católica, que de ano para ano manifesta ainda mais este gosto de ter um acontecimento destes entre nós. Vamos então agora andar cada vez com mais coragem, com mais determinação, para que nesse verão de 2022 Lisboa seja para os jovens de todo o mundo e muito em especial para aqueles que estão ligados, enfim, pela história, pela tradição, como são os nossos irmãos das igrejas africanas de expressão portuguesa e não só. Temos ali o canto do mundo onde a Europa se aproxima da África, onde a Europa e a África já olham pelo Atlântico para estas Américas. Toda a gente lá vai estar com gosto, com empenho e nós vamos fazer tudo o possível para que corra de uma maneira fabulosa.
Emocionado e empenhado desde a primeira hora, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, partilhou o seu entusiasmo aos microfones da Eclésia.
Conseguimos. Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, obviamente, de Portugal. Vitória em Portugal do povo católico português. Vitória da Igreja Católica. Vitória também do Episcopado, uma palavra para o Sr. Dom Manuel Clemente, que tanto lutou por isto, mas vitória da língua portuguesa e da lusofonia. Porque na discussão no Vaticano, um ponto essencial era a abertura à África, continente onde nunca houve estas jornadas. E pensou-se qual é o país que é a melhor plataforma giratória para todos os continentes e sobretudo para a África. E como é que é possível que de África venham a Portugal, muitos peregrinos, muitos jovens. Isso foi um argumento também decisivo. Estou muito feliz, estamos muito felizes, valeu a pena. Lá estaremos em 2022.
Também na cidade do Panamá esteve o presidente da autarquia da capital. Fernando Medina falou de Lisboa como a cidade da paz e da tolerância.
É uma grande alegria para todos. Lisboa vai ser palco do maior evento mundial de jovens unidos pela sua fé, naturalmente, mas também por um sentido de dignidade, de valor da vida humana, de paz, de tolerância. Isso é de uma enorme importância nos dias de hoje. Vai ser um grande momento, naturalmente, para os crentes, mas também, creio, para todos os que não são crentes e se defendem nesses valores, particularmente agora que o mundo passa momentos tão negros, tão turbulentos. Lisboa vai ser a capital da tolerância, da paz, da juventude, da esperança e vamos fazer umas jornadas extraordinárias.
Milhões de jovens em Lisboa, por sempre.
Não, sem dúvida. A localização de Lisboa, o prestígio de Lisboa, a facilidade de acesso e também aquilo que sei, vai ser uma capacidade ímpar de acolhermos os jovens nas famílias, na cidade, na região, no país, fazendo um grande movimento de união e, acima de tudo, transmissão dos valores. Os valores que o Papa hoje também expressou, valores universais da paz, da tolerância, da dignidade da pessoa humana, que nós queremos dar voz em Lisboa.
E entre os jovens, a festa. O jornalista Paulo Rocha recolheu os primeiros instantes da notícia.
É uma emoção muito grande. Apesar de já sabermos, já estarmos à espera, continua a ser uma emoção muito grande trazer esta alegria para Portugal.
Não sei, eu estava mais nervosa de quando vejo penaltis pela seleção. E havia mais certezas que ia acontecer, mas foi assim, foi maravilhoso. Somos ótimos a fazer festas e vamos fazer uma festa espetacular, de certeza.
Não sei, eu estou muito cansado para poder reagir.
Acho que é uma grande alegria para nós, portugueses, acolher uma Jornada Mundial da Juventude, por tudo aquilo que ela é, pela alegria de nós portugueses, e certamente vai ser mesmo uma grande jornada.
Ficámos muito felizes. É uma grande honra podermos receber a jornada no nosso país.
É levar o nome do nosso país a quatro cantos do mundo, levar a nossa cultura aos outros países para poderem conhecer, vai ser muito bom.
Nós já estávamos um pouco à espera também, mas é sempre uma grande alegria, porque nós jovens estávamos a ansiar isto já há muito tempo, porque também é muito importante para nós, como cristãos e também como jovens.
Tudo isto aconteceu ao som do hino das Jornadas Mundiais da Juventude na cidade do Panamá. Eis aqui a serva do Senhor.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según.
Señor, hágase en mí según tu palabra.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo 2022. É então o ano a marcar para a próxima visita de um Papa a Portugal. É prematuro dizer que será Francisco a visitar novamente o nosso país. Certo é que, como ele mesmo assegurou, será o sucessor de Pedro a continuar uma missão iniciada por São João Paulo II em 1985. Esperam-se então entre 1 a 2 milhões de participantes, ainda sem data, há muito para começar a preparar. O jornalista Paulo Rocha, em reportagem na cidade do Panamá, conversou com o padre João Chagas, ele que é responsável pelo setor da juventude, do dicastério para os leigos, a família e a vida. Perspectivou assim ao jornalista Paulo Rocha a organização de um encontro como são as jornadas.
Me lembro quando a jornada foi realizada no Rio de Janeiro, que as autoridades civis que tinham diante de si a organização da Copa do Mundo de Futebol em 2014, tinham também diante de si a organização das Olimpíadas, né, 2016, mas as autoridades diziam em comum, tinham essa opinião comum de que a jornada era o mais desafiante de todos, né, era um evento muito grande, muito desafiante, né, porque quando você organiza um evento esportivo mundial, muitas vezes as pessoas que vêm são pessoas que têm uma condição econômica pelo menos razoável. Na jornada nem sempre, às vezes vêm jovens também muito pobres, vêm jovens de todas as classes sociais. Muitas coisas têm que se improvisar no sentido de organizar com os menores custos, né? Por exemplo, as empresas aéreas, hotéis, que às vezes podem tender a querer ganhar muito durante um evento como esse, muitas vezes se decepcionam, porque não é um evento onde eu posso cobrar tão caro as coisas. Pelo contrário, ganhariam muito mais se fizessem preços mais econômicos. A jornada, eu acho que ela ajuda, como é um desafio muito grande, ajuda a que ponhamos para fora o melhor de nós mesmos também. E com certeza Portugal tem uma alma grande, um coração grande, já demonstrou isso na sua história.
A estrutura da Jornada Mundial da Juventude é conhecida, não é? Tem aqueles momentos sempre muito fortes e marcantes. Agora, o Panamá teve momentos inovadores, iniciativas próprias. Tendo em conta a cultura atual da juventude, que tendência tem de ter também quem pensa um programa para a Jornada Mundial da Juventude?
A gente pensa sempre na Jornada Mundial da Juventude como esse grande evento. Aquilo que chama a atenção do mundo são, por exemplo, os encontros como hoje, 700 mil pessoas. Mas existem muitas coisas que se passam ao redor da jornada. Por exemplo, os confessionários que foram usados na jornada foram feitos por presidiários, né, por presos. Como é significativo que um local de reconciliação e de perdão tenha sido feito, produzido por pessoas que estão pagando penas por seus crimes. O Encontro Mundial da Juventude Indígena, que se organizou pela primeira vez na Diocese de Davi, no norte do Panamá, os encontros que acontecem entre os jovens e as famílias nos locais de hospedagem, os encontros dos jovens com seus bispos nas catequeses, os encontros dos jovens entre si nas ruas, né? Então são muitos pequenos encontros, e muitos encontros pessoais no meio de um grande encontro. Sempre dizemos no nosso dicastério que a jornada é um evento de massa, mas não é um evento massificante. Porque no interior dela se promove muito o encontro pessoal, com Cristo, uns com os outros, né? E isso é o mais importante na jornada.
Mas há alguma tendência que agora as jornadas devam ter? Algum tipo de iniciativas que pode ser mais interessante para os jovens?
Uma iniciativa que não é nova, porque surgiu em 1997 em Paris, mas que tem ganhado uma importância cada vez maior, são os dias nas dioceses. Ou seja, hoje o cardeal Farrell falou na missa, Portugal. Sabemos que a jornada, os últimos dias, os dias principais da jornada serão em Lisboa, mas a pré-jornada, os dias anteriores, o pós-jornada, isso vai acontecer em todo Portugal. Quem sabe vai transbordar até mesmo para a Espanha também um pouco, né? Para a Península Ibérica. Porque a jornada é um evento muito grande, então os jovens vão passando por todos os países de onde eles vêm, pelos países, até chegar, né, no seu destino final, e vão levando essa alegria, esse entusiasmo em todos os lugares. Os dias nas dioceses, com certeza, São dias em que cada país, cada diocese tem uma oportunidade de mostrar muito a sua originalidade. Mas também Portugal pode inventar alguma coisa nova, né? Por exemplo, acho que uma marca dessa jornada foi o fato de ser uma jornada muito mariana, né? Onde a piedade popular, né, essa expressão também da cultura centro-americana foi muito forte. É o momento de Portugal mostrar aquilo que de melhor tem, mas ao mesmo tempo deixar-se enriquecer pela beleza da universalidade da Igreja. E estamos, como de Castério, o Vaticano também, abertos a se surgem novas propostas para discutirmos e ver o que é que se pode fazer também para repetir os acertos, corrigir os erros e fazer propostas novas.
Mas não será só a festa portuguesa pelo anúncio do local das próximas Jornadas Mundiais da Juventude que a cidade do Panamá será recordada. Um evento de massas, mas não massificado, como já ouvimos aqui esta manhã. O encontro do Papa Francisco com os cerca de 200 mil participantes foi-se construindo ao longo dos dias e fez-se com a alegria, a disponibilidade para o encontro, o acolhimento do povo sul-americano, mas também a oração, o recolhimento e a escuta. Eis aqui a serva do Senhor foi o lema das jornadas no Panamá que nesta manhã já escutámos. Conduziu todo o encontro e inspirou também as catequeses que os bispos portugueses ofereceram aos participantes de língua portuguesa. O bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, fala dessa experiência da catequese.
O lugar dos jovens ninguém pode ocupá-lo. A novidade, a criatividade, este sentido do futuro, olhar em frente, a esperança, são realidades essenciais e, de facto, só os jovens é que podem ajudar a comunidade humana e a comunidade cristã a sentir esses caminhos que hão de percorrer.
Pode ser necessário também criar espaços, a própria comunidade criar espaços para o que é o agir dos jovens, a identidade juvenil de hoje?
A comunidade tem de criar espaços, a começar por nós, pela Igreja. Temos de criar espaços em que os jovens sintam que são seus, que são parte viva e ativa dentro da própria Igreja, onde ter responsabilidades que sintam que são suas dentro do contexto global. E a comunidade humana, a sociedade, a todos os níveis, há de fazer a mesma coisa, porque, de facto, dá a impressão que este tempo de os jovens serem consumidores de um mundo preparado pelos adultos, de um mundo já feito, que hoje não tem sentido, nem os promove, nem os faz assumir o seu lugar e o seu papel dentro da comunidade a que pertencem. O sínodo sobre os jovens, a vocação e o discernimento vocacional já nos ajudou a perceber que a atitude tem efetivamente de mudar. Estão já a ensaiar-se fórmulas novas, inclusivamente os inquéritos, o conhecimento da realidade juvenil, a inserção dos jovens nos conselhos pastorais, nas equipas de animação pastoral dentro das paróquias, dentro das dioceses, na própria responsabilidade da pastoral juvenil, em que já não são simplesmente membros de uma equipe, mas são eles a assumir a direção e a presidência. E, portanto, há já sinais bem evidentes de uma mudança de mentalidade, com certeza, tem de continuar.
Também o bispo de Bragança Miranda, Dom José Cordeiro, falou de uma Igreja jovem, mas a caminho para ser sempre desinstalada.
A Igreja está muito viva e muito, muito jovem. E sentir isso, que é a mesma e única Igreja, seja em qualquer lugar que nos encontramos. Agora, na velha Europa, de facto, é um desafio ainda maior continuar a testemunhar e a ser esta presença e companhia junto dos jovens para que a Igreja sempre, seja sempre aquilo que tem de ser, esta presença de esperança no mundo e a profecia de que há muito mais mundo para além deste mundo que habitamos, não é? E às vezes nós dizemos que há muito mais mundo até na Igreja do que Igreja no mundo. E o desafio é sermos mais Igreja no mundo que nos toca hoje viver.
Já o Bispo Auxiliar de Braga, Dom Nuno Almeida, presente também na cidade do Panamá, falou do testemunho de Maria para os jovens de hoje.
Olhando para Maria, nós compreendemos que o serviço de Maria é um serviço místico, isto é, está enraizado em Deus. Depois também é muito concreto, Maria cheia de graça e dona de casa imediatamente, E depois, Maria, tudo o que nós podemos ler no Evangelho tem uma finalidade, dar visibilidade a Jesus. Eu julgo que aqui está um caminho muito belo, uma proposta muito, certamente simples, mas concreta para os jovens de hoje. Abrir-se à palavra, sermos depois concretos também, a oração que passa à ação, para que Jesus possa crescer em cada um e entre nós e possa depois tocar o coração de tantos, sobretudo os mais frágeis, aqueles que estão mais distantes.
Também na comitiva, o Bispo da Guarda, Dom Manuel Felício, valorizou o serviço que Maria mostrou ao longo da sua vida.
Vale a pena ser como Maria, serva do Senhor. Vale a pena assumir o serviço que ela assumiu diante do convite que o anjo lhe fez, e como a vida só vale se for serviço dos outros, só não vale nada, quem não vive para servir não serve para viver, esperamos que esta mensagem possa passar alguma coisa para a vida de quem está agora a encarar o seu futuro, e certamente que por caminhos que válidos, que não sejam apenas de puxar a si, mas oferecer aos outros.
Logo no primeiro encontro com o Papa Francisco, os jovens foram desafiados a rejeitar muros e a serem construtores de pontes, a manterem vivo o sonho comum do encontro. O jornalista Paulo Rocha ouviu depois os jovens portugueses. Deixamos-lhe aqui o essencial.
Ele falou muito na unidade dos jovens e que mesmo que falemos todos línguas diferentes e tenhamos todos cores diferentes, que somos todos um e que temos que reforçar essa união, porque senão o mundo vai a muros e as fronteiras que existem, a liberdade que existe vai deixar de existir. E especialmente nós cristãos temos de apostar nisso.
O Papa pede que nós fiquemos unidos, JC1, juntos como um, que sejamos todos um e que sejamos uma igreja unida, que o diabo procura as pessoas tão separadas e que devemos nos manter como uma igreja una e não criar divisões. Depois pede-nos que, tal como pediu em Cracóvia, que saímos do sofá, que nos mexamos, que não fiquemos parados. Acho que foram as duas mensagens principais, portanto, a união e continuar a caminhar com força.
Achei muito interessante a maneira como ele falou da união dos jovens e do quão fantástico é conseguirmos juntar-nos todos e estarmos todos juntos no encontro que é o maior encontro a nível mundial.
Ele desafiou-vos também a não ficarem parados, a mexer, não
é? Sim, ele desafia-nos sempre a sermos mais, a sermos melhores e a darmos a nossa marca no mundo e a mostrar que a Igreja Jovem é mesmo importante e que não podemos ficar sossegados e que temos de sair e de mostrar a importância que tem a Igreja Jovem.
Eu acho que é aquela questão do silêncio interior que é preciso para responder ao chamado de Deus. Não foi só o silêncio que aconteceu aqui, mas o silêncio que deve acontecer a cada dia. Quando sentimos que Deus nos está a pedir alguma coisa, a desafiar para alguma coisa, fazer um bocadinho de silêncio dentro de nós, estejamos onde estivermos, e podermos responder com calma, como fez Maria, a saber o que quer.
Num mundo cada vez mais de desagregação, a ser unidade e a permitir chegar aos outros e ser paz e mais abertura para os outros. Este para mim foi o grande desafio que o Papa hoje nos impeliu, a sair do Panamá e a sermos pontos nos muitos sítios onde somos enviados, às nossas terras.
Há coisas que, no fundo, são a continuação, de alguma forma, também das ideias do sínodo, não é? De escutar realmente os jovens, mas também de pôr os jovens em movimento e a ter uma ação concreta na vida social, na vida dos países, não é? Para mudar e acreditar que há uma mudança possível através dos jovens.
Mas mais apelos e palavras deixou o Papa Francisco na cidade do Panamá, e isso mesmo que vamos tentar perceber agora com o jornalista Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia e também vaticanista. Otávio, obrigada por estares connosco neste dia. Perguntava-te, de facto, que mensagem essencial deixou o Papa Francisco nestas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá?
Bom dia. Penso que a viagem, para além do grande impacto que teve o anúncio da vinda da JMJ 2022 a Portugal, vale a pena ser vista com alguma atenção. O Papa disse algumas coisas muito bonitas e que seriam excelentes frases de Facebook, por exemplo, para muitas pessoas.
Queres destacar alguma?
Eu quero duas ou três. Há sobretudo uma que me marcou muito, que é o Papa ter dito: o direito ao futuro é um direito humano. Parece-me algo fundamental, sobretudo na América Central, onde há uma certa desesperança da juventude, e no contexto das Jornadas Mundiais, portanto, faz todo o sentido. Essa frase, depois uma das finais em que vincou várias vezes e em várias passagens da homilia, que os jovens não são só o futuro da Igreja,
são o agora,
são o presente. Isso tem a ver com o sínodo e tem a ver com a necessidade de confiar nos jovens. Ou seja, não, esta mensagem não é só para que os jovens se empenhem nos sítios onde estão. É também para que os mais velhos lhes deem responsabilidade e lugares de liderança, porque caso contrário não vão fazer diferença nenhuma, não é? Portanto, essa a mim pareceu-me assim uma dinâmica, uma reflexão que esteve muito presente. As evocações dos sofrimentos da humanidade na Via Sacra, que é um clássico, mas também foi bastante profundo, remetendo para os sofrimentos de Cristo, que continua a sofrer nos homens e mulheres que hoje morrem e que têm dificuldade em ter uma vida digna. E insisto, tendo em conta o que é o contexto da América Latina, da América Central e dos problemas que estão a ir agora para o Norte e encontrar muros que não os deixam passar, penso que, sem ter sido diretamente crítico de determinadas situações, o Papa falou de todas elas com uma visão católica, e isso é importante.
E num discurso que não é apenas aos jovens, quando ele diz que o futuro é um direito humano, não é apenas dos jovens. É verdade que os jovens têm direito ao seu futuro. Ele, aliás, começou logo este encontro falando da necessidade da educação e do trabalho digno, concretamente para os jovens, mas para todas as pessoas humanas.
Sim, é sempre uma visão. Eu pelo menos estou convencido disso. O Papa, quando assumiu a sua missão, teve uma ideia de fundo que está a tentar concretizar, que é pôr a Igreja a trabalhar para mudar o mundo. E mudar o mundo implica o esforço de todos, os que têm possibilidades, os que têm responsabilidades e os que têm potencial para que essa mudança aconteça. E o Papa tem sido muito insistente desse ponto de vista, e a jornada do Panamá também teve essa marca claramente.
Perguntava-te também sobre os pequenos sinais que o Papa não abdica de dar, concretamente na ida a um instituto de detenção de menores. É esta atenção a quem não pode estar com ele num encontro de massas, mas é uma atenção pessoal. Ela está a atenção às periferias também.
Sim, houve essa intenção. Eu talvez, aos ouvintes que sejam mais familiarizados com estas questões, eu sugeriria que fizessem um paralelismo com o que o Papa já faz nas Quintas-Feiras Santas, onde escolhe determinadas instituições ou locais de sofrimento humano para ir fazer o lava-pés. Desta feita, na Jornada Mundial da Juventude, pela primeira vez, a liturgia penitencial não é feita num espaço litúrgico, é feita num espaço de sofrimento humano, como é um centro de detenção juvenil, onde estão jovens presos. Alguns deles confessaram-se ao Papa, alguns deles não eram católicos. Aliás, do que disse a diretora do centro, vários deles nem sequer eram católicos, ou seja, a reação inicial não foi a de maior entusiasmo do mundo, depois foram sendo conquistados pela ideia, e de facto, no momento em que estiveram com o Papa, a mensagem do Papa era muito, muito forte. E sobretudo a ideia de que eles acreditem em si próprios e que não deixem que ninguém lhes diga o que eles não conseguem.
A procura de outros horizontes,
que
para lá das janelas.
Não os defina como pessoas, é só uma fase. Aquele centro foi escolhido porque é um centro de reabilitação, vamos dizer assim, ou seja, em que as pessoas são ajudadas do ponto de vista profissional, do ponto de vista educativo, para abraçarem outros desafios assim que saiam daquele espaço. E eu penso que o Papa quis muito fazer isto. Quis mostrar que conta com todos os jovens, independentemente dos sobressaltos e dos problemas que tiveram no caminho.
Perguntava-te a importância deste encontro com os inicialmente 200 mil jovens no Panamá, mas que depois na missa de encerramento foram alguns milhares mais. Olhando para aquilo que ele disse, para a forma como esteve com todas as pessoas lá no Panamá, que importância tem este encontro no pontificado dele, na forma como ele quer propor a Igreja, esta que poderá ou não, é um ponto de interrogação, ser a última Jornada Mundial da Juventude dele?
Esta jornada seria sempre importante porque era a primeira depois do sino. E o Papa Francisco procurou repetir e reforçar mensagens que tinham saído deste sínodo, sobretudo em relação ao que é a necessidade absoluta e extrema de confiar nos jovens para que eles assumam a liderança do presente, porque não se vão conseguir mudar as estruturas mantendo as pessoas que criaram estruturas erradas à sua frente. Isso parece-me evidente. Do outro ponto de vista, o entusiasmo e a maneira como os jovens receberam o Papa é sempre marcante. Isso é inquestionável. Há ali uma relação de empatia muito profunda. O Papa teve uma grande vantagem no Panamá, foi ter podido falar em espanhol o tempo todo.
E sentiu-se mais à vontade
muito,
com isso também?
Completamente. É outro Papa do que se tiver de estar num sítio onde é preciso um tradutor.
Ou ele falar em inglês.
O ritmo é muito diferente. E essa dinâmica, essa interação muito mais direta e muito mais rápida, acho que ajudou também muito o Papa. Mas também, não se pode esquecer, e acho que é justo fazer essa homenagem, de facto, o Panamá fez tudo o que estava ao seu alcance para que esta fosse uma grande Jornada Mundial da Juventude e merece esse reconhecimento.
Tendo em conta a dimensão daquele país também, não é? Muito bem. Obrigado, Otávio, obrigado pela tua presença, pelo teu olhar neste programa Eclésia, onde de facto quisemos, além de recordar a festa portuguesa pelo anúncio das próximas Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, em 2022, quisemos também encontrar o principal das palavras que o Papa Francisco dirigiu aos jovens e a toda a Igreja a partir da cidade do Panamá. É o programa da Igreja Católica que escuta nesta manhã de domingo. Tempo agora para a música com Luísa Sobral e o melhor presente.
Vais receber o melhor presente, que o saibas estimar e querê-lo para sempre, que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo, que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Ter paciência, vais exigir a tua independência. Tudo isso é normal, fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, 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 ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro. Mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente, que este é o melhor presente, que este é o melhor presente que irás receber.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia propõe aos cristãos hoje na Eucaristia. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
A palavra de Deus neste quarto domingo de tempo comum convida-nos a refletir sobre o caminho do profeta. Caminho de sofrimento, solidão e risco, mas também caminho de paz e esperança, porque é um caminho onde Deus está. Na peregrinação da vida cristã, que só pode ser na fé e na caridade, vale para nós a mesma presença de Deus em relação a Jeremias. Não temas, porque eu estou contigo para te salvar. Deus forma Jeremias desde o ventre materno, escolhe-o e consagra-o como profeta. No Evangelho, Jesus aparece como o grande profeta, desprezado pelos seus, mas que passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. É o mesmo caminho do Pai, que nos ama e quer salvar. A segunda leitura parece desenquadrada desta temática. fala da caridade ou do amor, desinteressado e gratuito, apresentando como a essência da vida cristã. Pareces enquadrada, mas não é bem assim, porque o profeta só pode ser guiado pelo amor e nunca pelo próprio interesse. Só assim a sua missão fará sentido. Ficamos uns instantes neste belíssimo texto de Paulo, tão conhecido como Hino ao Amor ou à Caridade. É uma das suas páginas mais célebres, em que o apóstolo nos indica um caminho superior a todos os outros. Não o caminho do amor-paixão nem do amor-amizade, mas o caminho do amor-caridade da agapé. Para falar deste amor, em vez de dar definições, Paulo utiliza 15 verbos de ação. Ter paciência, servir, não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, etc. Este hino só pode elevar-nos, mesmo inflamar-nos. São 15 dinamismos ou atitudes de vida no amor. Procuremos ler todo o texto, isto é, a forma longa proposta na liturgia. Muitas vezes, na proclamação das leituras, ficámonos pelas formas breves, se calhar para ganhar tempo. Mas depois estica-se o tempo em extensas homilias, por vezes fora de tom, e em exaustivos avisos paroquiais, e corta-se o tempo da palavra. Oxalá que isso não aconteça, sobretudo na leitura de hoje. Se ficarmos pela forma breve, acolhemos o essencial. Se não tiver amor, nada sou. Mas perdemos o desenvolvimento da mesma essência, como não deve ser e como deve ser a caridade, que é o máximo de tudo, mesmo acima da fé e da esperança. A fé é prioritária, mas a caridade tem a primazia. Afinal, sem amor, que somos nós? Sem caridade, nada somos. Uma sugestão final. Podemos reler o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, substituindo caridade por Cristo. Deste modo, podemos ver como anda em concreto o nosso caminho profético centrado no amor de Cristo. Que somos nós sem caridade? E sem Cristo, que somos nós?
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode acompanhar também o programa 70x7, hoje pelas 17h50. O jornalista Paulo Rocha e o repórter de imagem João Gralha mostram-lhe o que de mais importante aconteceu na cidade do Panamá. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe, o horário pelas 22h45. A jornalista Sónia Neves vai contar-lhe histórias de pessoas consagradas que trabalham na área da saúde. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia e sintonizado à Antena 1 neste domingo de manhã. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, esteja onde estiver, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.